Podcast da Labre.
Saudações a todos. Esta é a versão podcast do QTC Falado da Labre, primeira edição de 2021, transmitido em 25 de janeiro do corrente ano. O QTC Falado da Labre é transmitido via rádio, sempre na última segunda-feira de cada mês, em 40 metros, e em digital voice pela rede DMR Brandmaster. Após a transmissão, uma versão escrita e mais detalhada estará disponível para download no site da Labre, www.labre.org.br. Para falar com o QTC, envie um e-mail para o endereço eletrônico qtc@labre.org.br ou utilize uma das redes sociais da Labre no Facebook, Instagram, Twitter ou WhatsApp, cujo número é 619-9874-3499. Hoje, na locução do QTC, PR7 Golf Alpha, Alisson Teles. Vamos às notícias de hoje. Labre reúne-se com a presidência da Anatel, por Labre. No dia 12 de janeiro de 2021, a Labre se reuniu virtualmente com a presidência da Anatel para tratar dos temas montagens artesanais e exames de ingresso e promoção de classe para o serviço de radioamador. Durante a reunião, a Labre fez uma apresentação sobre o serviço de radioamador, mostrando suas diversas atividades e características experimentais, tanto no Brasil quanto no exterior, e também mostrou um histórico das normas e regulamentos no Brasil, onde a isenção de homologação das montagens artesanais sempre esteve presente. Setores da Anatel recentemente têm interpretado sobre a possibilidade de homologação também destes equipamentos. A Labre mostrou que existem exceções pontuais sobre homologações para outros serviços por meio de regulamentações específicas e, no caso dos equipamentos artesanais no radioamadorismo, isso está claramente presente na própria Resolução 697 em vigor. A Labre também explicou que os equipamentos de montagens artesanais são submetidos a constantes modificações e aprimoramentos pelo radioamador devido às características experimentais e educacionais inerentes à própria atividade do serviço, não configurando o artesanal um produto acabado ou de inserção no mercado. A Labre defendeu que este tradicional entendimento da isenção continue prevalecendo. O assunto continua em discussão interna na agência. Durante a reunião, a Labre parabenizou a Anatel pela iniciativa dos exames online, mencionou a necessidade de atualização e modernização no conteúdo das provas, se colocando à disposição para colaborar nesta ação e a realização de possíveis convênios e parcerias neste setor, tema que há vários anos tem sido um ponto de bastante preocupação nossa e que tem ocupado a agenda do GDE, nosso Grupo de Gestão e Defesa Espectral, tendo inclusive o seu trabalho merecido elogios da própria Anatel em ocasiões anteriores.
Podcast da Labre.
Transparência. O QTC da Labre apresenta neste espaço informações relevantes acerca das ações administrativas da atual gestão, conforme compromisso assumido desde o seu início em 1º de janeiro de 2020. Excepcionalmente, na versão podcast do QTC da Labre deste mês, não apresentaremos o resumo do balancete financeiro referente a dezembro de 2020, porém, o mesmo pode ser encontrado na edição em PDF do QTC Falado da Labre, disponível em www.labre.org.br.
Podcast da Labre.
Informes das estaduais. Vamos agora às notícias enviadas pelas administrações estaduais da Labre sob responsabilidade de suas respectivas presidências. Endereço para envio: qtc@labre.org.br. Alagoas. A Labre Alagoas informa que, a partir do mês de fevereiro, estará disponibilizando sua sala de radiooperações para exames online da Anatel para ser utilizada por candidatos para qualquer classe, os quais poderão realizar suas provas com total privacidade e segurança num ambiente reservado, climatizado e com isolamento acústico. O agendamento está disponível para sócios em dia e também não sócios. Informo também que está confirmada a participação da Labre Alagoas, pelo quarto ano consecutivo, do fim de semana dos faróis americanos, evento organizado pelo grupo de DX Bahia Blanca, da Argentina. O farol Maceió será novamente ativado. O evento acontecerá de 19 a 21 de fevereiro, sem aglomeração e com horários contingenciados. Informa também que continua promovendo seu encontro denominado Café Contest, cafezinho semanal, todas as quartas a partir das 19 horas. Informa que vem efetuando diversas melhorias e manutenções em sua sede. Por fim, informa que já está publicada a Agenda 2021 completa, contendo o cronograma detalhado de todas as atividades e eventos da Labre Alagoas para todo o ano de 2021. Paraíba. A Labre Paraíba informa que, mesmo em meio à consternação geral causada pela partida prematura do amigo Honório Leite, Papa Romeu VII Hotel Romeu, a posse dos eleitos na última eleição ocorreu normalmente em 1º de janeiro de 2021. Em tempo, agradecemos as mensagens de carinho e apoio diante da grande tragédia ocorrida, as quais foram encaminhadas à família de PR7 Hotel Romeu. Alcides Júnior, PR7 Alfa Bravo, assumiu o cargo de presidente, conforme determina nosso estatuto, bem como os demais eleitos. Informo também que a subdiretoria da cidade de Guarabira foi assumida pelo colega Max, PO7 Golf Hotel Mike, e na cidade de Cajazeiras foi assumida pelo colega Reno, Papa Romeu 7 e Romeu Bravo Alfa. Informo também que está em processo de reativação de seu site oficial, a cargo do colega Ed Marcos, PO7 Eco Mike Juliette. Por fim, a Labre Paraíba informa que continua com sua sede aberta às segundas, quartas e sábados, mediante todas as recomendações e normas de segurança sanitárias vigentes. Santa Catarina. A Labre Santa Catarina informa que, no dia 18 de dezembro de 2020, ocorreu a sua Assembleia Ordinária, convocada para apreciação das contas da gestão 2019-2020 e eleição de sua diretoria executiva para o próximo biênio, com a presença de 43 associados de todas as regiões do estado. Na ocasião, as referidas contas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, ocorreu a aclamação da nova diretoria e a eleição para o Conselho para o biênio 2021-2022. Daniel Fernandes, Papá Papa 5 Delta Zulu, e Rodrigo Gonçalves, Papá Papa 5 Bravo Tango, foram respectivamente eleitos como diretor e vice-diretor executivo. A relação completa de todos os eleitos para a nova gestão está publicada na versão em PDF deste QTC, disponível em www.labre.org.br. A Labre de Santa Catarina agradece a confiança depositada, desejando o melhor dos acontecimentos à nova gestão que se inicia. Nossos parabéns! São Paulo. A Labre São Paulo chama a atenção dos colegas para um excelente podcast intitulado, abre aspas, Eu Não Acredito, Rádio Amadorismo, fecha aspas. Trata-se de uma interessante abordagem que inicialmente foi fomentada pelo inusitado e misterioso hobby, mas que se transformou em um entretenimento até mesmo para os entrevistadores e para a produção da renomada Rede Geek. Se você tiver um tempo de 90 minutos disponível, escute esse interessante e divertido podcast sobre radioamadorismo realizado por uma turma de fora do hobby e compartilhe com seus amigos curiosos. Para ouvir, acesse o endereço redegeek.com.br e faça a busca por radioamadorismo. Spoiler, os entrevistadores acabaram de entrar para o hobby. Podcast da Labre. 160 anos do nascimento do padre Landel de Moura, inventor do rádio, por Alisson, PR7 Golf Alpha. As comunicações via rádio são talvez a descoberta mais marcante do século passado. Os radioamadores têm uma relação fraternal e passional com as ondas hertzianas, e isso tem nos movido desde que o primeiro experimentador começou a explorar aquelas estranhas e revolucionárias ondas há mais de 100 anos. Aqui no Brasil, o trabalho do religioso, cientista amador e inventor Roberto Landel de Moura é tido como pioneiro por muitos pesquisadores. Eleito e declarado como patrono do radioamadorismo brasileiro desde o dia 25 de setembro de 1981 pelo então Conselho Federal da Labre, Padre Landel, como é conhecido, permanece para nós como o verdadeiro inventor do rádio. A primeira demonstração pública de seus inventos ocorreu no dia 3 de junho de 1900, as quais foram coroadas de brilhante êxito, conforme noticiou o Jornal do Comércio. No ano seguinte, conseguiu a primeira patente de seu invento, rumando em seguida para os Estados Unidos, onde passaria os 4 anos seguintes, registrando lá as suas respectivas patentes. Ao retornar ao Brasil, ele não conseguiu sensibilizar as autoridades para reconhecerem suas descobertas, vítimas do obscurantismo e de falta de conhecimento do que estava sendo feito pelos cientistas em outros locais do mundo. Desiludido, o padre Landel de Moura abandonou suas pesquisas e dedicou-se somente à vida religiosa a partir daí. Ele faleceu no dia 30 de junho de 1928, vítima de tuberculose em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nos anos seguintes, ele permaneceu no anonimato. Porém, aos poucos, seu legado vem sendo redescoberto. Além dos radioamadores, muitas pesquisas acadêmicas têm sido desenvolvidas em torno de sua vida e obra, e livros têm sido publicados, o que tem contribuído para que o nobre padre cientista seja cada vez mais conhecido em nosso país. Na data em que completaria 160 anos, no dia 21 de janeiro, a Labre homenageia o patrono do radioamadorismo brasileiro. Embora sua presença física já não esteja entre nós, sua vida e, sobretudo, seu legado permanecem vivos em nossa memória. Viva Padre Roberto Landel de Moura! Para saber mais sobre a vida de nosso ilustre aniversariante, assista no site da Labre um documentário produzido pela TV Senado há alguns anos, denominado Padre Landel, Fé na Ciência, de conteúdo inestimável. Acesse agora www.labre.org.br. Podcast da Labre, o Clube do Rádio da Universidade Federal do Pampa, por Lucas Severo. O Clube do Rádio foi criado no campus Alegrete, Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, pelo professor Lucas Compassi Severo, no ano de 2019, através de um projeto de extensão. Inicialmente, o projeto visava o desenvolvimento de experimentos com ondas de rádio para fins de ensino e divulgação científica em escolas de níveis fundamental e médio e eventos públicos da região, bem como uma ferramenta para que os alunos de engenharia de telecomunicações e engenharia elétrica pudessem praticar os conceitos estudados em sala de aula. Posteriormente, no ano de 2020, o clube passou a integrar atividades de radioamadorismo como seu objetivo principal. São membros do Clube do Rádio, além do professor Lucas Severo, os alunos dos cursos de graduação Estevão Marques, Marcone Giacomini, Kelvin Silveira, Gabriel Paulena, Henrique Finato e Rodrigo Faco, Papá Uniforme 3, Foxtrot e Alpha Charlie. O clube conta também como membros colaboradores externos, como os radioamadores Sérgio Wozniak, Papa Yankee 3, Sierra Bravo, e Edson Pereira, Papa Yankee 2, Sierra Delta Romeo, da Labre AMSAT BR. Em 2020, dois membros do clube obtiveram o Certificado de Operação de Estação de Radioamador, o COER, e os demais membros estão em processo de realização das provas. Dentre os projetos e experimentos realizados, temos o projeto Minuano, que tem como objetivo o desenvolvimento de uma estação receptora para a banda dos 20 metros utilizando a tecnologia SDR e de um transmissor para experimentos embarcados em balões de alta altitude em voos de longa duração. Este projeto conta com o apoio da Labre AMSAT BR através do radioamador Edson Pereira. O lançamento do primeiro balão está previsto para o inverno de 2021. O clube é aberto a todos os interessados pelas atividades realizadas e maiores informações podem ser conferidas diretamente pelo site do Clube do Rádio ou em nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Os links estão disponíveis na edição em PDF deste QTC. Podcast da Labre. Comunicado da FCC aos radioamadores norte-americanos causa perplexidade, por Alisson PR7 Golf Alpha. Em 17 de janeiro de 2020, um comunicado da FCC, o órgão regulador das telecomunicações dos Estados Unidos, causou perplexidade em todos os que o leram, pois lembrava aos radioamadores de seu país que, abre aspas, o rádio não pode ser utilizado para cometer crimes, fecha aspas. É tão óbvio que chamou a atenção. Uma olhada no comunicado dá pistas do que está por trás dessa inusitada mensagem. Ao que parece, grupos radicais, como os que invadiram o Congresso dos Estados Unidos, estariam migrando para as faixas de radioamador e outros serviços de telecomunicação pessoal. Essa migração estaria acontecendo em função da forte vigilância das grandes redes de mídia digital com relação a discursos de ódio e correlatos. O comunicado sugere, inclusive, que esses grupos estariam utilizando modos de transmissão criptografados para ocultar seu conteúdo, o que é terminantemente proibido pela legislação norte-americana. Em resposta à advertência da FCC, a ARRL, Associação Nacional dos Radioamadores de lá, também emitiu um comunicado reforçando o comunicado da FCC. É lamentável que o radioamadorismo esteja sendo associado com o cometimento de crimes, especialmente com o longo, inequívoco e valiosíssimo serviço que os radioamadores de todo o mundo, e em particular dos Estados Unidos, têm prestado à sociedade. Em que pese haver, em certos lugares do mundo, alguns operadores que têm pouca atenção à ética e à legislação, como os criminosos usuários da famigerada faixinha brasileira, o radioamadorismo é conhecido em todo o mundo pelo apreço que tem pelas leis, pela ética e pelo respeito às instituições e aos indivíduos. Tempos nefastos são estes em que vivemos. Podcast da Labri. Alguém já se perguntou por que 50 ohms? Por Fábio Poli, Papa Yankee 2, Lima Yankee. Resolvi trazer um tema um tanto curioso, aproveitando para lembrar que Digital Voice é uma modalidade como qualquer outra no radioamadorismo e que usa rádios, cabos, antenas, comunicação simplex ou repetidor, mudando apenas na modulação e no que a tecnologia digital oferece. Conhecemos linhas coaxiais de várias impedâncias, mas já parou para se perguntar por que nossos rádios usam 50 ohms? Por que uma antena de TV ou um sistema CATV usa 75 ohms? Foi alguma arbitrariedade no passado ou tem uma razão técnica para isso? Uma resposta rápida é que 50 ohms foi a impedância de melhor equilíbrio entre administrar potência e perda. Vamos entender isso. Tudo começou com a invenção da linha coaxial por um gênio chamado Oliver Heaviside, propondo a utilizar um tubo com um fio por dentro para resolver problemas de ligações cruzadas por linhas abertas em telefonia, vindo a patentear o cabo coaxial em 1880. Em 1929, dois pesquisadores, Lloyd Espenscheid e Hermann Affel, trabalhando para a Bell Labs, estudaram com quais impedâncias um coaxial administraria a máxima potência, a máxima voltagem e a menor perda, chegando a 30, 60 e 77 ohms, respectivamente, para um cabo coaxial usando ar de dielétrico. Com esses dados, constatou-se que a média aritmética é 53,5 ohms e a média geométrica é 48 ohms. Entre os 30 ohms de melhor manipulação de potência e os 77 ohms de menor perda. Diante disso, considerou-se 50 ohms como sendo a melhor opção entre a capacidade de manipular energia e a menor perda de sinal por unidade de comprimento. Ao que consta, a adoção de 50 ohms veio a se padronizar como impedância nominal durante trabalhos da Segunda Guerra Mundial, sendo obra do Comitê de Coordenação de Cabos de RF do Exército e da Marinha dos Estados Unidos em tempo de guerra. Outro ponto interessante é que, num cabo com dielétrico a polietileno, que é o que mais usamos, a impedância com menor perda resulta entre 52 e 64 ohms. Uma breve explicação desses fenômenos é que a impedância de um coaxial varia conforme a relação entre o diâmetro do elemento interno e o diâmetro do tubo externo ou malha. Sendo assim, quanto maior o diâmetro do elemento interno, menor é a impedância do cabo. Você poderá se aprofundar mais nessa curiosidade lendo o QTC impresso da Labre. Por fim, podemos concluir que a definição de 50 ohms não veio ao acaso. Forte 73 de Fábio Poli, Papa Yankee 2, Lima Yankee. Podcast da Labre. Informe da Diretoria de Radioamadorismo por Cláudio, Papa Yankee 2, Kilo Papá. Trazemos desse espaço informações sobre atividades da Direção de Radioamadorismo da Labre. Diplomas. A Labre prosseguiu com a emissão dos seus diplomas, sendo concedidos 4 deles no mês de janeiro. Peça já o seu gratuitamente e de forma descomplicada, utilizando a ferramenta online cujo link está na nossa página, www.labre.org.br. Boletins de DX. Nossa página de boletins de DX segue sendo atualizada às segundas, quartas, quintas e sextas, com as novidades em relação a ativações, eventos especiais e demais notícias relevantes do mundo do DX, sendo os boletins separados por cada entidade que os gera, permanecendo no ar por uma semana. Seguimos também ofertando a todos os colegas auxílio para os procedimentos necessários para o LOTW e validações de QSLs, Card Checker, de forma gratuita e, inclusive, com possibilidade de acesso remoto via TeamViewer para facilitar para os colegas que tiverem maior dificuldade. Aqui termina a versão podcast da primeira edição de 2021 do QTC Falado da Labre. Você pode baixar a íntegra deste QTC em formato PDF em www.labre.org.br. Para entrar em contato conosco, envie um e-mail para qtc@labre.org.br ou utilize nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter ou WhatsApp. Veja os endereços em nosso site. Estaremos de volta em 22 de fevereiro de 2021, sempre procurando deixar bem informados os radioamadores brasileiros do que acontece de relevante na Labre, no Brasil e no mundo. Agradecemos a audiência durante todo este ano de todos os colegas radioamadores e demais radiooperadores na escuta. Um forte 73 da Labre e de mim, Alisson PR7 Golf Alpha, leitor deste QTC.